Está no ar o Jornal do Senado.
Flecha Ribeiro defende autorização prévia do Congresso Nacional em demarcação de terras indígenas.
Internautas sugerem que igrejas não tenham mais isenção de impostos.
Projeto de Vanessa Graziottin pode dar mais segurança a quem contrata a empresa para fazer intercâmbio no exterior.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A mudança no processo de demarcação de terras indígenas, que também envolve o uso de recursos minerais e florestais, repercutiu no Senado Federal.
Enquanto alguns parlamentares acham arriscado reduzir o papel da FUNAI, outros acreditam que as demarcações precisam passar pelo Congresso Nacional antes da homologação. Repórter Floriano Filho.
O Ministério da Justiça baixou uma portaria revendo o papel da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, no processo de demarcação. Diante de críticas, a portaria foi alterada no dia seguinte, mas manteve uma nova comissão do Ministério para decidir sobre as demarcações. Um dos que questionou a mudança foi o senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal.
Se houve erro nas demarcações, e é bem possível, sem dúvida alguma, que se crie uma comissão específica para isso, mas não sob o controle do ministro.
Já o senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, defende que as demarcações de terras indígenas e para proteção ambiental tenham necessariamente que ser votadas pelo Congresso Nacional. Várias demarcações têm criado conflitos em diferentes estados brasileiros. Isto porque, segundo Flecha Ribeiro, são feitas justamente onde há grande riqueza mineral e florestal.
Muitas delas são feitas exatamente para impedir a exploração mineral, porque elas são ricas em vários tipos de minérios. Então, transforma numa reserva indígena e deixa sem que haja exploração, transformação do minério em riqueza, em geração de emprego e renda. Não só em minérios, como também na questão da utilização com sustentabilidade da reserva florestal. Você pode fazer por manejo.
A portaria do Ministério da Justiça prevê que a comissão tenha integrantes da FUNAI, da Consultoria Jurídica do Ministério, da Secretaria Especial de Direitos Humanos e da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.
Um projeto de lei complementar em análise na Comissão de Assuntos Econômicos pode obrigar a União a compensar as perdas que os estados têm com a desoneração do ICMS em exportações de produtos primários e semi-elaborados, prevista na Lei Candira.
Pela regra atual, a compensação por meio do Auxílio Financeiro para Fomento das Exportações, o FEX, não é obrigatória e somente ocorre se houver disponibilidade de dinheiro no orçamento da União.
Mas o projeto estabelece que a proposta de lei orçamentária enviada pelo governo ao Congresso contemple obrigatoriamente os valores destinados à compensação das perdas dos estados.
Além disso, determina a correção anual dos valores a serem repassados aos estados a título de compensação.
Autor da proposta, o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, lembrou que os valores relativos à compensação são muito importantes para a economia dos estados.
Hoje o governo federal paga aproximadamente 10% do que é devido aos estados exportadores. Então eu penso que essa seria uma forma de fazermos um princípio de reforma tributária justa. Quem produzir mais, quem exportar mais, nós defendemos que o FEX seria uma forma, um item dentro da reforma tributária.
A proposta mantém o dispositivo da regra atual, que prevê o repasse de 75% do dinheiro do FEX aos estados e de 25% aos municípios.
E uma sugestão de uma internauta do Espírito Santo, indignada com escândalos provocados por líderes religiosos, pode acabar com a imunidade tributária das igrejas.
A proposta de iniciativa popular, que aguarda a votação na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, já recebeu quase 100 mil votos de apoio e 83 mil contrários no portal E-Cidadania, por meio do endereço senado.leg.br/e-cidadania. Os detalhes com a repórter Rebeca Ligabi.
Atualmente, a Constituição Federal proíbe a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios de instituir impostos sobre templos de qualquer culto. Isso significa que as igrejas não pagam IPTU, os veículos usados pelo templo não pagam IPVA e também não é cobrado imposto de renda das doações e dízimos recebidos, por exemplo. O relator na CDH, senador José Medeiros, do PSD de Mato Grosso, conta que está ouvindo argumentos de ambos os lados com cuidado, para apresentar o parecer neste ano.
Os que são a favor da proposta dizem que as igrejas estão se enriquecendo e que esses patrimônios deveriam ser tributados. Já do ponto de vista dos que defendem a manutenção, defendem que as igrejas prestam relevante serviço social. Então, são argumentos de parte a parte, todos eles dignos de serem refletidos e estudados.
Medeiros também afirmou que pretende solicitar a realização de audiências públicas sobre o tema. Para o senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, a medida prejudicaria não só as igrejas, mas a população. Ele lembra que a norma atingiria todas as religiões.
As pessoas que querem o fim da imunidade para a igreja, na verdade elas pensam que estão atingindo uma denominação religiosa. Não, a imunidade é para todas as igrejas. Então não se pega um caso isolado, uma exceção, para tentar fazer uma lei para acabar com a regra.
Se a sugestão da internauta do Espírito Santo for aprovada na Comissão de Direitos Humanos, será encaminhada à mesa do Senado, que definirá as comissões em que tramitará como projeto de lei.
Qualquer cidadão pode encaminhar uma sugestão ao Senado por meio do portal e-cidadania, senado.leg.br/e-cidadania.
Para que essa sugestão seja analisada previamente pela Comissão de Direitos Humanos, é preciso que haja, no mínimo, o apoio de outras 20 mil pessoas.
Esta é a Semana Nacional de Combate ao Trabalho Escravo.
No Senado, uma proposta em análise na Comissão de Constituição e Justiça define o que é trabalho escravo e prevê a perda das terras como punição de quem explora mão de obra em condições análogas à escravidão.
O relator, senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, afirma que parlamentares ainda estão longe de consenso. Repórter Marcela Cunha.
O texto estava pronto para ser votado em plenário, mas teve sua urgência retirada durante a visita do vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2014, o indiano Kailash Satyarthi, em março de 2016. Para discutir o assunto, foram realizadas uma série de audiências públicas em todos os estados brasileiros, em conjunto com as discussões sobre direitos trabalhistas, terceirização e reforma da Previdência. Segundo Paim, o projeto pode ficar para 2018, devido à grande dificuldade de encontrar o consenso.
O homem, se puder, escraviza o outro em cima do lucro. Isso é uma luta de milênios e, infelizmente, ainda nos dias de hoje, existe essa realidade. Eles querem lucrar, não estão preocupados com o bem-estar, com as políticas humanitárias. São essas forças conservadoras que resistem a que a gente deixe bem claro na lei que trabalho penoso e jornada exaustiva é trabalho escravo.
Em dezembro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado brasileiro por não adotar políticas para prevenir a prática de trabalho escravo moderno e de tráfico de pessoas.
E com o objetivo de impedir a exploração de pessoas que deixam o país para trabalhar ou estudar no exterior, a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, quer melhor regulamentar os contratos de intercâmbio.
Pela proposta, nos contratos devem constar informações sobre carga horária de trabalho e estudo, função, remuneração e qualquer outra atividade prevista no momento da contratação do serviço.
Além disso, o documento deve trazer detalhes sobre a moradia, valor do aluguel e o número de pessoas que residirão no local.
Para Vanessa Graziottin, esses detalhes são importantes para evitar que as pessoas, ao chegarem no país onde trabalharão ou estudarão, se deparem com uma realidade totalmente distinta daquela que esperavam quando contrataram o serviço.
Nós já tivemos vários casos de jovens estudantes brasileiros que foram para o exterior com promessa de trabalho, por intercâmbio ou estágio, e chegando lá, na realidade, eles sofriam uma exploração da mão de obra.
Pela proposta de Vanessa Graziottin, que aguarda votação na Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, as empresas que não detalharem as informações nos contratos poderão ser multadas e sofrer outras penalidades administrativas.
O que você pensa desses projetos? Ligue para a Rádio Senado no 0800-612211 e deixe sua opinião, sugestão ou crítica.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.